はすげえ
秋Ixi, que a paz do Deus e teza cocheis, né? Chalve, né? Paz. Vocês estão conseguindo ouvir eu? Tá tudo chatinho? Nós lá vai comer chá, tá certo? Zazá, só um pouquinho. Mas e só para ir adiantando, como eu disse da última vez, nós vai hoje deixar o dia de posição de vocês para vocês perguntar. Lá para as 9h30, quase no final, eu vou pedir o mocho para vigiar eu, aí eu tenho um comunicado para fazer a vocês, viu? Mas no final nós faz, tá certo? Mas hoje eu estou à disposição de vocês. Só daqui a pouquinho eu quero só fazer um resumo para aí vocês poderem perguntar à vontade. Tá certo?
Bom, boa noite a todos, é o Galego. Eu queria aproveitar que o Wilke Haufer está na sala. Wilke, você mandou um e-mail hoje com um link com os filmes religiosos e eu sem querer apaguei. Então, se você puder enviar novamente, por favor, tá, Wilke? Boa noite a todos. Sandra, Zirinha, Márcio, Renatão, Ana, Ale, Anabela. Oi, Cidinha. Ô, Marcão, o que aconteceu, Marcão? Mandaleiros.
Ixi, então antes das perguntas eu vou fazer então o exubo, né? Um resuminho apto. Nas últimas semanas, nós colocou dois elementos importantes e que precisam ser muito bem entendidos: consciência e se, como é o nome? Não se identificar com as coisas, nem com as pessoas. Estes dois elementos se resume tudo o que precisa ser compreendido. Precisa ser compreendido que o mundo material nada mais é do que consciências guiadas pelo raciocínio, pela mente, que não existe, é a ideia de existir, é só uma consciência que você está tendo e não uma verdade. E que o trabalho para a busca da felicidade, da elevação espiritual ou de qualquer outro nome que eu cheguei lá dar, passa necessariamente pela não identificação com as coisas humanas. Claro, porque se você pretende viver uma vida diferente, você não pode se identificar com aquilo que todos se identificam. Porque se você se identificar com essas coisas, você vai acabar vivendo a mesma vida que todos vivem. Acho que isso seria até natural, normal, lógico. Mas como eu disse, a mente não é lógica. Ela não usa da lógica. Ela não usa lógica. Ela simplesmente cria lógicas. Não é isso? Então tá certo, eu estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre essas coisas.
Oi, Inês. pergunta, gente? Ele mandou outro, não é isso? Ele mandou um salve, Marcão. Não foi um beijo. Cidinha, só um alô. As perguntas, gente, em letra maiúscula, que assim eu sei que não é comentário, tá bom? Vamos lá. Cidinha Costa. Kim, tenho observado que minha maneira de falar sobre a vida mudou. Isso é somente?
Isso é só vida. O falar é vida. Mente é compreensão. Calo, a vida também é criada pela mente. A vida, como eu disse, é uma consciência que você tem. Então você não fala. Tem a consciência de estar falando. Você não ouve. Tem a consciência de estar ouvindo. Isso é ideia, não é fato.
Rubens, quando se perde um filho, poderia se dizer que estamos desidentificando da figura de pai?
Depende, perde como? Morreu? Se é a morte que você está se referindo, não, você não está se desidentificando, porque mesmo com ele morto, você ainda se considera o pai dele. Se desidentificar da figura de pai, não é nem deixar de ser pai, é não ser pai, é ser pai sem se identificar com o que um pai é. Sabe, eu já disse isso, vocês não vão deixar de ser quem são. É impossível, por quê? Porque o ser é uma consciência que a mente cria. Agora, você é que não pode se identificar a essas consciências. Então a mente vai continuar tratando você como pai e o filho como filho, vivo ou morto. E você precisa se desidentificar dessa relação. E aí não importa se está vivo ou morto. Porque ser pai é uma coisa. É um padrão de existência. É uma forma de agir. É coisas que precisam ser feitas, que têm que ser feitas. É a essas coisas, a este padrão, ou melhor, as características desse personagem, o personagem pai, que você não tem que se identificar.
Adri Poleto, se Deus causa primária, como não nos identificamos com ele, se é esse nosso objetivo, nos unir?
Porque você não sabe quem é Deus. Você tem a mente lhe diz que Deus é uma determinada coisa, não importa o que seja, uma energia, um pai, um senhor, não importa. Você se identificar com essa ideia do que é Deus, que a mente cria, você está lá se identificando com a mente. Quando você não se identifica com essa ideia, aí sim, você pode se identificar com Deus.
Mota, eu vou fazer sua pergunta aqui, mas eu não estou entendendo. Vamos lá, Mota 87. Ou seja, outros presentes que virão não seriam mais necessários, e sim outros? Tudo está programado definitivamente ou dependendo da identificação que fazemos ou não? Identificação com acontecimentos, a programação pode alterar? Ou seja, outros presentes que viriam não seriam mais necessários, e sim outros?
Não. A programação feita não pode ser alterada. Ou seja, a vida não vai deixar de ser a vida. Porque você se identifica ou não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A identificação é o seu trabalho, seu observador. O acontecimento, a participação no acontecimento é a história do eu mento. É a história do personagem. Então são duas coisas diferentes. A história do personagem não muda, mas a história do eu mento, do eu observador, que é o identificar-se ou não, pode, é exercida naquela hora.
Zirinha, pai, e nós não podemos mudar a consciência do momento que estamos agora? Escolher vivenciar outra consciência?
Não, porque você não tem comando sobre as consciências. Veja bem, você está me falando de ter consciência. Você é capaz de criar uma situação? Você é capaz de mudar o que está acontecendo na sua vida agora? Não. Você é capaz agora, neste momento, ouvindo eu, de se sentir em outro lugar? Não. Então você não pode mudar consciências. A única coisa que você pode é se identificar. Se você se identificar com a consciência de agora, você vai acreditar que você está aqui me ouvindo. Mas o fato de me ouvir, ou o fato de ouvir um tal de Joaquim, não é uma realidade, mas algo que está no seu consciente, que foi criado pela sua mente, é uma consciência sua.
Petros, pai Joaquim, a desidentificação deve se dar ao nível da consciência, apesar da mente?
A desidentificação deve se dar ao nível da consciência. Estar consciente que se desidentificou. Este é um assunto delicado e que vocês não sabem a diferença. Então, hoje, eu digo, você só tem a mente para lutar contra a mente. Então, use ela para fazer. Ficou claro? Agora, é outro detalhe, mas esse vocês não têm condição de compreender.
PRVS 62. O todo é mente, o universo é mental. O Caibalion, você poderia comentar?
Sim, tudo é mento. Tudo é consciência criada pela mente. Você é uma consciência criada pela mente. O universo que você vive é uma consciência criada pela mente. O seu mundo é uma consciência criada pela mente. Tudo é mente. O todo que pode lhe ser consciente é uma consciência criada pela mente. Por isso eu respondi ao moço a semana passada, acho eu ou na outra. Que ele disse, será que não dá para ter consciência do novo lugar? Aí eu disse para ele, mas você não pode, porque você lia uma consciência, e você lia então de aqui. Então você tem que libertar-se das consciências, mergulhando no nada. Só isso.
Adripoleto, se tudo já está programado, essa desidentificação também não está programada? Ou seja, essa palestra estaria na programação?
A paleta está. A desidentificação não. Você pode ouvir essa paleta e não se desidentificar. Você pode ouvir essa palestra e fazer o trabalho de desidentificação. Então a paleta está. Eu estou. As palavras que aqui estão sendo proferidas estão. Agora, o seu trabalho não.
Petros, pai Joaquim, a consciência individual é originada da inteligência universal?
Não, a consciência individual utiliza-se, vamos dizer assim, de elementos da consciência universal. É como se fosse Chopalcheteu Manochão, um banco de dados, aonde a consciência individual vai lá e pega um dado que ela pichincha para a criação de uma consciência.
Mandaleiros, não controlamos atos. Então, se partir do trabalho do desapego que tentamos praticar, passarmos a agir de maneira diferente do que agiríamos, simplesmente é porque já estava programado?
Sim, o desapego não é em ação, não é desapegar-se dos elementos materiais, é desapegar-se do mundo mental. O desapego que eu estou dizendo é o desapego das ideias que a mente cria. De nada adianta você se desapegar da sua casa ou da sua família se você mantiver o apego às ideias, às consciências. O desapego não é material, até porque o material não existe. E só o desapego material é feito no ato físico, no desapego das coisas materiais. Mas eu estou falando de desapego da mente. É achuamento de G que atirar uma criança pela janela é um ato de um monstro. E você se desapegar dessa ideia. É a sua ideia de G que você é pai, que você tem que ajudar o filho, que você tem que controlar o filho. É você se desapegar dessas ideias.
Cidinha Costa, esse desidentificar, nesta consciência de desidentificar, irá acontecer se tiver que acontecer?
A consciência sim. O ato não. Muitas vezes você, observador, pode estar desidentificado e a consciência não lhe diz isso. São aqueles que você reconhece, que você que eu estou dizendo, terceira pessoa, reconhece que ele não está identificado com aquele mundo. Mas ele nem reconhece. Ele acha que ainda está.
Zirinha, se o trabalho é feito por cada um, então sempre temos uma escolha a fazer, se identificar ou não. Dependendo dessa escolha, a nossa vivência muda também?
Não, a vivência não muda. Muda a identificação. Você, com a identificação, o que que vai acontecer? Ou você vai para o prazer ou vai para a dor. Porque todas as consciências criadas pela mente, elas estão ligadas a padrões, a verdades, a certezas, a conceitos de bom e mal, certo e errado, bonito e feio, que a mente cria. Então, se você se identifica com a consciência criada, e aquela consciência criada é taçada de errada, a mente vai lhe dar o sofrimento, você vai se identificar com o sofrimento. É impossível você deixar de se identificar com o sofrimento quando você se identificou com a consciência. Então a desidentificação não vai mudá-lo a forma de viver externa, mas vai mudar a forma de viver você com achuamento. Achuamento vai propor sofrimento e você não vai sofrer. Achuamento vai propor pajê e você não vai sofrer. Ou, desculpa, não vai ter pajê.
Mota, quando ocorre uma projeção astral, desdobramento, ocorre uma consciência criada?
O que foi, moço? O que que você disse? Não. Sim!
A consciência criada?
Sim!
Você tá falando uma segunda consciência.
Não, não, é não! Não, é a mesma consciência, é uma consciência sua.
Sim.
O que é uma consciência? É algo que a mente cria. Este algo tem formas, este algo tem ideias, este algo tem percepções, este algo tem palavras, tem shows. Ou seja, a viagem astral nada mais é do que uma consciência. A consciência de que você está viajando quando você está no mesmo lugar. Que quem está viajando, neste caso, é a mente, não você. Se você tivesse Isso que vocês chamam de viagem astral, de saída do corpo, você não poderia se lembrar de nada. Sabe por quê? Você não estaria consciente. A consciência teria ficado. Porque sair do corpo não é sair da massa física, é sair da mente. Se você ultrapassar a mente, como é que você vai ter consciência? Então, se você sabe o que fez, é consciência guiada pela mente. Isso serve para viagem astral, isso serve para eco, isso serve para incorporação, isso serve para qualquer coisa que vocês queiram, vamos dizer assim, colocar como elementos míticos.
Cidinha Costa, os conceitos de desapego estão em nós?
Os conceitos de desapego estão em vocês. Agora, se você seguir o conceito de desapego, você está lá apegado a mento. Está em você mento. Não em você observador. Porque no observador não há conceito. Eu já falei isso aqui. O observador não pensa. O observador não raciocina. O observador não tem ideias. O observador não tem a consciência como vocês têm. Então, se houver um conceito do que é se desapegar, esse conceito será da mente. Se você se apegar a esses conceitos, ou seja, se identificar com eles, achar que aquilo é desapego, você está lá apegado. Olha, as perguntas estão muito interessantes, é isso que nós precisamos. É conversar a fundo sobre esse assunto. Está muito interessante, que bom.
Petrus, Joaquim, seria a consciência desapegar-se da mente?
A consciência é a mente. A consciência é a mente. Então não dá para a mente se desapegar dela mesmo. É você se desapegar. Ah, quem sou eu? Não sei. É quando a mente disser, ah, você é pai agora e você tem que procurar seu filho. Você diz, não tenho. Se procurar, poculei. Se não procurar, não poculei. Não sou obrigado a isso. A identificação é o submeter-se às normas e padrões zelados pela mente humana. Dentro da consciência, ser humano, viver no mundo humano. Ficou claro?
Tô calminho, Dani? Que tomei um monte de chá hoje, por isso eu tô calminho. Cheguei aqui, tem que tomar café com o Firmino, senão eu ia dormir. Vamos lá. Sandra Rô. Boa noite, Joaquim. Tenho percebido que a vida tem colocado, cada vez mais e mais intensamente, situações que nos colocam em xeque-mate. Se identificar ou não com a consciência, acreditar ou não na ilusão, no meu caso, sinto que existe algo vendo esse processo e assistindo ao desapego das ideias. Existe alguma armadilha nisso?
Eu gostei da palavra. Leia de novo a pergunta dela, por favor.
Tenho percebido que a vida tem colocado, cada vez mais e mais intensamente, situações que nos colocam no xeque-mate. Se identificar ou não com a consciência, acreditar ou não na ilusão, no meu caso, sinto que existe algo vendo este processo.
Sinto, não é eu sinto. Então você sente que alguém está se desidentificando, mas não sabe dizer quem é. Nem diz, eu estou. Essa palavra fica muito bem, porque eu já disse aqui, o trabalho do observador é um trabalho de acabar com a sua personalidade, com o seu eu. Ser alguém que não é este eu que a mente diz que é. É isso mesmo. Não, aí não há armadilha. Quando se você me dissesse, eu sinto que eu estou fazendo, é a mente. Agora, sinto que estou, que está sendo observado, sinto que alguém está fazendo, você já está se afastando do eu.
Cidinha, você pergunta? Vamos lá, Cidinha. No momento certo, eles se farão presentes?
Deve ser, pai, do desapego. Ela perguntou se o desapego está em nós.
Se é sobre o desapego, essa pergunta, que, continuando a pergunta que você fez, sim, eles vão se fazer presente. Quando? Quando você precisar se desapegar do desapego.
Mota, no momento do nascimento, a mente está limpa e vai adquirindo informações para passar para o observador ao longo da vida?
Grande pergunta, repita.
No momento do nascimento, a mente está limpa e vai adquirindo informações para passar para o observador ao longo da vida?
Quem diz? Quem disse que no momento do nascimento a mente está limpa? Quem diz isso, moço? Por favor. Responda para eu. Moço está dizendo que não sabe.
A mente limpa no nascimento?
A ciência. A ciência diz que o bebê, no bebê a mente está limpa. Olha, se você acredita nisso, você está identificado com a ciência. Veja como a identificação é uma coisa, vamos dizer assim, que precisa ser muito bem observada. Por quê? Porque a mente usa conceitos enraizados que você nem vê que são conceitos de algo que estão enraizados ao qual você está identificado. Você acredita que eles são verdade? Não, moço. No bebê, a mente não está vazia. Tá certo? Agora, não tem as palavras. Mas já há uma mente trabalhando, zelando consciência.
Cidinha, fica difícil assim. Ou, eu estava continuando lá no desapego. Ou o quê? Conceitos de mudanças de desapego?
Sim, conceitos de mudança. Eu preciso me desapegar disso. Eu preciso me desapegar daquilo. Eu preciso... Quem disse? Você precisa se desapegar da ideia de ter que se desapegar também.
Mota, a mente sabe tudo que está programado ou ela também é a vida / programação? Assim criando desejos por saber.
Deixa eu falar uma coisa interessante, moço. Não existe tempo. Se não existe tempo, só existe o aqui e agora. Se só existe o aqui e agora, não existe programação. Como é que você vai programar se só existe o aqui e agora? Programação é futuro. Não existe futuro. Então se desapegue da ideia de que está tudo programado. E viva cada momento com o que o momento tem. Só isso. Porque, veja, é o que eu acabei de dizer. É preciso muita calma e muita observação para entender a identificação. Se você já ouviu eu falar, ouviu eu dizer que não existe tempo. Se não existe tempo, não há presente nem futuro. Não existe nem passado nem futuro. Só existe o agora. Se não existe passado, quando foi programado o futuro? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que pode lhe ajudar a se desidentificar da ideia de que tudo está programado. Agora, não acho que com isso eu estou dizendo que as coisas acontecem, vamos dizer assim, livremente. Eu estou dizendo que elas acontecem de uma forma determinada e que não pode ser mudada. Agora, não entre nessa de programação. Você já vai querer saber o que está programado, o que não estava, se deixou de ficar, se não ficou. Olha toda a enrolação que a mente vai fazer e você vai se identificar com tudo isso. Esse é o grande problema do saber. O saber sempre é uma história longa. Ou seja, zela diversos outros saberes. E tudo isso leva a uma identificação, uma pisão imensa.
Boa noite, Klaus. Mota, então a mente é a vida junto?
Não, a mente não é a vida. A vida é criada pela mente. O que você chama de ideia, o que você chama de vida, são consciências de que a mente está criando. Faça um exercício comigo agora, moço. Respire. Respirou? Não. A mente criou uma consciência de existir um você, de existir o ar, de existir uma respiração. Tudo isso só existe no mundo mental. São criações mentais a nível de consciência. Não existe um você para respirar. Até porque não existe oxigênio.
Cidinha Costa. Kim, tudo é o quê? Não, tudo é o quê? Desculpa, voltando. Kim, tudo é o que tem que ser? Então é só observar e não acreditar que seja algo que me interesse ou deva interessar?
Tudo é o que tem que ser. A vida, ninguém comanda a vida. Ninguém diz à vida o que ela deve fazer. A vida vive a vida. E a única coisa que você pode fazer é observar. Observar, não observando atos, acontecimentos, elementos, mas observando que aquilo é apenas uma ideia, uma consciência sendo zelada para você. É a mesma história de assistir filme. Quando você está assistindo um filme projetado na tela, você tem a consciência de que nada daquilo é real e que está apenas sendo projetado para você ver. É uma ideia sendo projetada, é uma consciência. Tudo que acontece com o você mento, você, é um filme passando para você observador assistir. Agora você observador pode assistir sofrendo, se empolgando, rindo, interagindo com o filme, identificando-se com o filme ou não. Só isso.
Mota, é uma sincronia da mente com a vida para dar verdades para o observador do que acontece?
Não, acabei de dizer, não há vida. A vida é a criação da mente. A mente que é a vida. Não há vida.
Wilke Hauffer, quem controla essa mente que cria tudo?
O controlador.
Bruno, qual a finalidade da mente criar consciências?
Que é a consciência.
Hoje ele tá. Hoje não sou eu que tô bravo, não.
Vocês estavam indo tão bem, zapatilo pro campo da sabedoria. Só podia ser o meu doutor querido, o ego investigativo. Que importa quem faz, quem não faz? Você está sentado numa sala no escuro assistindo o filme. Que importa quem fez o filme? Assiste ele. Olha, veja bem, doutor. Meu doutor querido, vou fazer uma pergunta para você. Sua mulher está aí do lado. Ela vai ir muito de oxê da sua cara agora. Doutor, quando você vai ao cinema, você sobe para perguntar o nome do moço que está no projetor? Acho que sobe, hein? Porque foi o que você acabou de me fazer a pergunta. Você vai ao cinema, antes de começar o filme, você sobe lá e diz assim: qual é o nome do moço que está projetando? Quem foi que fez o filme? O filme em si, não a história. Olha, mocho. Acorde, doutor.
Ai, gostei dessa, Bruno. Ai, me perdi aqui. Mandaleiros, quando se fala que prazer e dor levam fatalmente ao sofrimento, o prazer leva ao sofrimento porque ele acaba?
Não, prazer e dor não levam ao sofrimento. Prazer e dor são sofrimentos. Não levam. Eles são sofrimentos. Mesmo o prazer. É, eu já disse isso lá na Tibaia, na casa da moça. Para você ter prazer, alguém sofreu. Porque para você ganhar, alguém perdeu. Se você ficar feliz que arrumou um emprego, o moço aqui tá triste que não consegue arrumar. Você tirou a vaga dele? Não existe. O prazer é sofrimento. E é mais sofrimento para você porque é um ato egoísta. Eu venci o outro.
Devolve meu emprego, Mandaleiro. Messias Aguiar. Pai Joaquim, como faço para não sofrer com o filme, se ele é a única coisa que existe para mim?
Sabendo que é a única coisa que existe para você, mas que é só um filme. Não é realidade. Quando você vai ao cinema, você sai do cinema preocupado com o futuro da mochinha, com o futuro do mochinho. E olha, a mochinha já casou com ele. Será que ele não vai arrumar uma amante daqui a 6 meses? Se ela... É só isso. Você não se preocupa que você sabe que aquilo é só história. É só filme. Foi só momentos de diversão. É fazendo isso.
Mota. Então a mente cria a vida. E assim as verdades para explicar sobre a vida ao observador?
A mente não cria a vida. A mente é a vida. Não existe uma vida criada pela mente. O que você chama de vida são as consciências que a mente cria. Por exemplo, você está aqui agora na frente do www, ouvindo eu, não é sua vida. É algo que a sua mente está criando. A ideia de estar sentado, a ideia de estar ouvindo, a ideia de haver um www, a ideia de haver um Joaquim, tudo isso só existe no mundo das ideias. Então não há uma vida sendo vivida. O que há é acontecimentos sendo criados num campo das ilusões ou mentais como consciências.
Cidinha Costa, quando você fala ao ego investigativo, nosso amigo aqui, você está falando ao ser humano para o observador ouvir e se tocar que precisa observar melhor?
Desculpa, não, eu estou falando para o meu doutor querido. É, veja, isso é simplesmente, vamos dizer assim, contatação. Contatação porque faz... mais de 6 anos que ele faz essas perguntas para eu. Quem vive querendo saber o nome do positista é aquele que gosta de investigar, não é não?
Marco Marx. Mas Joaquim, o prazer não está sempre condicionado ao sofrimento de alguém? Eu posso ter prazer apenas em contemplar, sem sentir medo ou culpa de um dia não ter mais a mesma coisa para me gerar esse prazer?
Não, mocho, não. O prazer é o resultado da satisfação do desejo. Eu quero estar com meu filho. Eu estou com meu filho, eu tenho prazer. Agora, se eu não tiver com meu filho, eu vou sofrer. Porque eu quero estar e não estou. Então o prazer é, não existe um prazer puro como você chama. Todo prazer é um ato, é o fruto de um ato egoísta. Por quê? Porque parte de um desejo de gozar aquilo que quer. Então não existe prazer puro. O que poderia existir seria a felicidade. Mas a felicidade, para vocês, eu já disse isso, é algo... Hã? Não, não, o moço está falando momentâneo, não. Mas é algo que para vocês soa como indiferença. É, a felicidade é estar ou não estar com o filho, tanto faz. Essa é pula. Agora, gozar o prazer de ter conseguido o que queria, isso é egoísmo.
PRVS. A forma de se desidentificar da mente é um processo simples? Já o processo de fazer isso 24 horas é que é difícil.
Mas não existe 24 horas. O problema é este, que você está identificado com 24 horas. Faça a cada minuto naquele minuto. Não se preocupe com 24 horas. É o que eu sempre digo, mocho. Para você ir daqui até o Zapão, você tem que sempre dar o primeiro passo. Depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. O problema é que vocês já ficam de olho na distância toda que tem que andar. Esquece a distância, dê cada passo de uma vez. Aí as coisas ficam mais fáceis.
Mota. Se as consciências são criadas, não existe programação, mas sim o justo que deve acontecer no presente momento?
É, o justo já é uma ideia, né? Porque, veja, quando você chama de justo, você aceita que existe o injusto. Não existe nem justo nem injusto. Tudo isso é ideia da mente. Então não passa por este caminho de que é o justo ou não é o justo. Eu não sei se é justo ou se não é ela. Sei que é o que está acontecendo. Não sei se estava programado a acontecer ou não. Sei que está acontecendo. Isso é vivê-lo aqui agora. Se você vive aqui agora preocupado se é justo ou injusto, você já está preso a uma ideia. Se você vive aqui agora como uma pé-programação, achando que aquilo estava programado, você está vivendo passado. Quem acredita em pé-programação vai querer saber por que mereceu aquilo. E aí já se perdeu todo.
Messias Aguiar, qual seria o exercício para não deixar que o filme da minha vida me faça infeliz?
Não querer que ele lhe faça feliz. O problema é que vocês só querem não ficar infeliz, mas querem continuar felizes. É o que o moço acabou de me dizer. Qual o problema de eu ter prazer? Porque não existe prazer sem dor. Não existe felicidade sem infelicidade. Então, se você não quer ser infeliz, não queira ser feliz. Não se identifique com as condições para ser feliz. Aí você não vai ser feliz. Olha, eu vou falar para vocês e vou falar para as pessoas que vão ouvir isso. Volte um pouquinho, ouça de novo. Se vocês não imaginam quanta coisa tem nisso que eu falei. E eu venho dizendo há algum tempo. O problema é que vocês não querem se desidentificar, querem não sofrer, querem não ter situações de sofrimento. Ou seja, vocês não querem alcançar a felicidade, querem melhorar a vida. Isso é impossível. Então, só para repetir outra vez, como deixar de ser infeliz? Se libertando-se, desidentificando-se da felicidade. Porque não existe uma pessoa que possa ser feliz o tempo inteiro.
Messias Aguiar, sentir o frio é só mental. Então por que pessoas morrem de frio?
Eu só queria lhe perguntar o seguinte. Você acredita em espírito? Se você acredita em espírito, você não deveria acreditar em morte. O espírito não morre. Veja, veja a falta de lógica da mente. Eu acredito em espírito, mas acredito em morte. E se ninguém morre, quem vai morrer de frio? A ideia de alguém ter morrido de frio é uma consciência que a sua mente está saqueando.
Cidinha Costa. Mesmo que os meus conceitos não mudem nesta vida, posso me desidentificar, certo? Comente, por favor.
Sim, exatamente. Você pode ter os conceitos, ou seja, lamento ter os conceitos, mas você, observador, não está identificado a eles.
Messias Aguiar. Pai Joaquim, o que temos que fazer para te entender? Andei 4 meses ouvindo suas palestras e fiquei mais doido ainda.
Mas eu nunca disse que eu quero que alguém me entenda. Eu sou igual aquele moço da televisão, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. O que eu quero é confundir mesmo. Porque na hora que você estiver completamente confuso, você vai parar de querer acreditar em alguma coisa. E aí você vai fazer o que tem que ser feito. Porque o trabalho não é criar uma compreensão, é não acreditar nas compreensões que você acha que tomou. O que teve, né, isso?
Rubens, posso me desidentificar no plano espiritual?
Olha, não existe plano espiritual. O plano espiritual é uma ideia criada pela mente. Porque para haver um plano espiritual, teria que haver um plano material. E não existe plano material. Existe o universo. Só. Então, acho que está respondido, né?
Mota, se estou com a ideia de que morri, precisarei ter a ideia de renascer ou reencarnar para depois desidentificar? Ou no momento da ideia da morte posso me desidentificar?
Não, não, moço, ao contrário. Para que você possa ter a ideia de reencarnar, você antes tem que se libertar da identificação total que você tinha com o personagem. Veja, o observador que está aqui na minha frente agora vive identificado com o tal do irmão. Irmão é o nome dele, né? Vive identificado com isso. Nessa identificação, o limão vai criar para ele a ideia de que morreu. Mas vai continuar, depois desta ideia, dizendo para ele que ele é o limão, mesmo depois da ideia de ter morrido. E ele, como está identificado, vai continuar achando que ele é o limão, mesmo depois da ideia de ter morrido. Para que ele possa virar a Maria, ele tem que deixar de ser o limão. Ou seja, ele vai ter que se desidentificar de qualquer jeito. Só que essa desidentificação não valeu de nada, porque se ela é forçada. Ela é aquilo que vocês leram na literatura dos passes energéticos que recupera aquele espírito que saiu. Nada mais está fazendo do que tirando na mente do ser, do observador, a identificação com o personagem anterior. Só isso. Então, se você não fizer agora, vai ter que fazer depois. Só que depois não vai valer nada. Então, se você, como todo ser humano, é egoísta, pense um pouquinho em você. Faça agora. Nem que seja para você ganhar.
Aletaca. Salve, pai. Mesmo que a desidentificação não seja nos atos, quando conseguirmos a desidentificação, nossas atitudes serão diferentes do que são hoje, espontaneamente? Mas se caso não for, tanto faz também?
Quando eu digo não xelão, vocês pensam que não sei lá. Mas pode ser. Mas se for Não foi porque não se. Não vai ser porque se desidentificou. É porque Zayala falou ser. Então não se preocupe com isso. Se preocupe apenas em se desidentificar. O resto vai ver, deixa passar no filme que aí você vê. É igual a você, é igual ao doutor. O doutor quer saber o nome do positista. Você já quer saber o que vai acontecer na próxima sessão. Veja, vocês estão sentados vendo o filme. Um quer saber o nome do positista. O outro já quer saber o que vai acontecer na outra sessão. E aí ninguém vê o filme. Porque está tudo preocupado com outra coisa. Não vê do filme. Ah, tem outros que estão preocupados em saber se a cadeira é de madeira ou se não é. Se o chão é atapetado ou não. Qual a cor do tapeto. O filme está baixando. E você está olhando para o lado.
O Bruno disse que está querendo sair da sala de cinema.
Fale aqui.
O Bruno disse que está querendo sair da sala de cinema.
É proibido sair antes do fim do filme. Ah, viu? Sabe o que está aparecendo? Não é isso, mas é o que está aparecendo. Vocês estão cansados de assistir o filme. Não é isso, porque ninguém quer morrer. Então, sabe, ah, eu já conheço essa história, começa a vir lá pro lado. Mas aí você perde o filme. E aí não adiantou nada com o Pai Guecho.
Filme não adianta, é foda.
Concordo. Concordo, Bruno. Filme nariano é dose. Ai, deixa eu voltar aqui a tela, gente. Ali, eu falei pra ele que. Tanto faz também. Ele entendeu. Messias Aguiar. Pai, é mais difícil se identificar com a consciência de ser humano ou de ser humano sem carne?
Moço. O que é uma coisa ser difícil e outra fácil? Uma consciência que a mente lhe dá. Então, se a mente lhe disser que é mais difícil como ser humano e você se identificar com isso, sei lá. Se a mente lhe disser que é depois de sair da carne e você se identificar com isso, sei lá. Não existe difícil nem fácil.
Adripoleto, pai, foi dito a cada um será dado conforme suas obras. Que obra seria esta se tudo já está programado e, na verdade, não existe obra alguma nesta ilusão criada na nossa mente? Comente, por favor.
Não existe na ilusão criada pela mente, não existe obra. Mas na identificação ou não, sim. Então, conforme a sua capacidade de se desidentificar, ou seja, a sua obra lhe será dada a você, observador, não a você, mento, lhe será dado a você, observador. O que vai ser dado? Não sei. Aliás, eu sei, você não sabe, nem pode saber, nem tem condição, que nem sabe o que é observador. Então não se preocupe em receber, sai fazendo.
Neis. Ok, Pai Joaquim. Se desidentificar é não se preocupar. Ou seja, quando algo acontecer que te leve a dor ou prazer, é você não se ocupar disso. Deixar que passe apenas, e para isso é preciso, de início, muita disciplina. Se Pai Joaquim me disser que também não é isso, vou deixar para lá, porque no meu agora acontece dessa forma, querendo eu ou não. Pai Joaquim, salve.
É, quando ele começou a ler a pergunta, só um pouquinho depois do seu nome, eu já comecei a balançar a cabeça. Não é isso. Repita a pergunta dela, por favor.
Pai Joaquim, se desidentificar é não se preocupar.
Não. Se desidentificar é não se identificar. Seja com a preocupação ou com a despreocupação. Não é não se preocupar. Preocupar-se ou não é outra coisa. Quem se preocupa ou se despreocupa é a mente. Você não pode se identificar com o que a mente fala. Só isso. Então, se a mente se preocupa, não se identifique com a preocupação. Agora, se ela se despreocupa, não se identifique com a despreocupação. O que você precisa, na verdade, é não se identificar com tudo que a mente fala. Porque a qualquer coisa, é igual ao filme, né? Qualquer coisa que você se identificar, poderá ser lá usado contra você. Você se identificou com uma cor. A mente já vai jogar o gosto, não gosto, é bonito ou é feio. Você vai se identificar. Aí a mente já vai criar a combinação de cores. Você vai se identificar, porque você reconhece cores. Você está identificado com as cores. Aí a mente vai criar o que combina e o que não combina. Você vai se identificar, porque está identificado com a cor. Veja, a primeira identificação aonde foi lhe levando. E aí a mente vai criar a crítica a quem usa a combinação que a mente diz que é errada. E você vai se identificar com a crítica. E a crítica é o sofrimento. E aí você vai se identificar com o sofrimento.
Mota, se o observador se identificar com a morte do personagem, poderá se desidentificar nessa ideia de que morreu ou só assistir o outro personagem?
Não, ele terá que se desidentificar completamente do personagem que vive atualmente.
Cidinha, mesmo querer continuar assistindo o filme, é só vida, não é?
Querer continuar assistindo o filme é só vida? Sim.
Mota, as pessoas que vejo são só consciências criadas? Há outros observadores por trás dessas?
Grande pergunta. As pessoas que vejo. Quem vê? Você? Você não vê. Não existe o ver. Existe a ideia de estar vendo. Então a mente que a ideia de estar vendo. E que a ideia que nessa visão existe as pessoas. Mas não existe pessoa. Tudo é só consciência. O mundo é uma consciência que o eu mente, guia e lancha para você, observador, assistir.
Neis, então é não se ocupar da coisa ou com a coisa?
Não, não é não se ocupar ou se ocupar. É não se identificar com aquilo que a mente se ocupa ou com aquilo que a mente não se ocupa. Não se identificar. Você sabe o que quer dizer identificar? Você sabe, moço? Não acreditar naquilo como real, como seu, como verdade, como sua vida. Identificar-se é ver aquilo em você. Ver você naquilo. Só isso. Por exemplo, a mente diz que você tem que fazer. Não se identifique com ter que fazer. Não sei se eu tenho. Se fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz.
Já escutei isso. Mota, então existe só um observador? O eu que não sou eu?
Pra você, sim. Só existe você. E os outros? Não, os outros observadores. E os outros observadores, moço? Não existe pra você? Sim. Não, ó, ó o moço falando aqui. Vamos botar ordem na casa.
Se eu identificar um observador, não é
uma ouça aqui. Hã? Fale aqui.
Se eu, vamos supor que eu identifique um observador, olha o que eu estou falando. Não é uma criação minha?
Não, porque você não identifica. A mente identifica.
Sim, que seja a mente.
Tá. A mente não identifica um observador. Ele cria a ideia de existir.
Exatamente. Se eu identificar.
Tá certo, mas tudo isso é na mente.
Sim, na mente.
Aí então ele me pergunta: então só existe um observador no universo inteiro? Ah, é isso que eu estou querendo responder. Ah, então existe mais de um observador?
Sim.
E aonde esses observadores estão?
No universo.
Pergunta foi muito interessante. O grande problema é que os observadores não se relacionam entre si a nível de consciência. Então você, o mento, você observador, recebe ideias de uma mento. Outro observador recebe ideias de outra mento. Você observador, o outro observador, não há relacionamento a nível consciente. Existe fora do mundo mental, existe. Mas esses, você não tem a menor condição de saber, porque não passa pela consciência mental. O moço está dizendo, se um dia de cheque soube, é uma coisa, você não soube, a consciência soube. Ou melhor, foi criada a consciência de saber.
Cidinha Costa. Kim, eu, observador, só vejo a mente ligada a mim, mais nada. Já que tudo ou mais faz parte da consciência, certo?
Perfeito, foi o que eu acabei de falar.
Mota, os outros observadores não existem para mim personagem, mas para mim observador, que não sei o que é, existem os outros observadores?
Mas Chiveza, se você não sabe quem é, se você não sabe o que é, se você não sabe onde está, se você não sabe de nada, como é que você vai saber se existe outro? Se souber, já soube. E queixe isso, consenta-se em você e você. Você mento e você observador. Consente-se assistir o seu filme, já que nós hoje está fazendo esse exemplo. Você está na plateia olhando, procurando quem está sentado também, ao invés de olhar o filme. Assim como o doutor está preocupado em saber quem é o opositor e o outro está preocupado em saber o que vai acontecer na outra sessão, você está preocupado em olhar se tem alguma mulher boa perto, né? Tô só brincando, viu, moço? Bom, o moço disse que acabou as perguntas ou cegou alguma?
Não.
Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Na semana que passou, depois que acabou a conversa, aqui no WWW, eu conversei com um moço com o nome do Carl. Como eu disse, no mês do julho, nós não vai fazer trabalho no WWW. Vai tirar férias. Tô muito cansado de torcer pro Brasil. Só que neste período eu conversei com o moço com o nome do Carl. Nós vai, como se pode dizer, nos reunir para conversar e esquematizar. Eu junto com quem e tiver pejente, uma forma de transmitir essas informações aos outros. Eu acho que vocês zapacharam pro lixo. Vocês atentaram falar pros outros que ouvo aqui. E começa a chiolar. Porque nem sabe o falar o que ouvo aqui. Acaba dizendo, ó, vai lá e ouvo. Então hoje nós vai fazer com quem tiver aqui esse resumo. Não no sentido do aproveitamento próprio, mas não é no sentido de como transmitir isso. Este trabalho tem duas finalidades. A todos que acham importante repassar isso para o próximo, a todos que acham importante isso para a sua vida e que querem repassar para o próximo, e as sangas que hoje já existem, para que elas cumpram o segundo papel dela, que eu deixei bem claro no início do ano. O primeiro era o trabalho de ajuda às pessoas. E o segundo era o trabalho de transmissão de ensinamento. Então nós vamos montar, vamos dizer assim, um manual de como falar isso, para que as xangas estejam também preparadas para transmitir o ensinamento. Não só fazer o trabalho que vem desenvolvendo hoje. Como eu disse, eu falei com o moço, com o nome do Cal, e dele eu exigi que ele estivesse aqui. Não, não foi convite, foi intimação. Mas como todo trabalho nosso, ele é sempre aberto a quem quiser vir. Então, no Zuio, no dia 17 e 18, veja se não é sábado e domingo, moço.
Julho. 17 e 18, sábado e domingo.
Isso. No dia 17 e 18 do Zuio, nós vai estar aqui na nossa casa, conversando com quem quiser vir, falando de tudo que nós já falou. E não para intuir um a um, mas para nós organizar a bagunça. Para nós organizar uma forma de transmitir isso para os outros. Fica aberto para quem quiser vir. A casa aqui cabe bastante gente. Pode vir quem quiser. De papachar o fim de semana com nós. E tá aqui neste dois dias. Nós vai começar logo no sábado de manhã e vai até o domingo de manhã. Sábado de manhã, de tarde, de noite e domingo de manhã. Aí domingo de tarde, quem quiser volta para sua casa. Volto a repetir, de tá aberto a quem quiser vir. A única intimação é com relação ao moço com o nome do Cal, que hoje está com o Cal com o nome dele quebado, né? É o carro dele quebou. É do outro. Tá certo? Mas eu não podia deixar de dar brincadeira. Então, se alguém quiser vir, fica à vontade, que nós vai estar aqui, pode conversar o tempo que for. É só para fazer isso. Comer, tomar banho, ir ao banheiro, isso vai ser supérfluo. Brincadeira. Se vocês quiserem, quem quiser aparecer, será bem-vindo. No www, nós não vai passar nem este trabalho. Porque é preciso estar aqui para conversar cala a cala. Porque se nós abre para pergunta no www, aí começa as especulações e não é isso que nossa ideia. A nossa ideia é que há a forma de transmitir e não de resolver dúvidas. Tá certo? Então não vai ser passado nem no www. Depois Carlos vai e nós vai gravar aqui e nós coloca para vocês ouvir, mas na hora ao vivo não. Tá certo? Quem quiser vir fica à vontade. Essa é a primeira chupesa que eu tinha, que eu venho dizendo que tem chupesas. Pro ano que pro agosto aí tem outra chupesa que eu falo na outra semana. Que vai ser a última que nós vai estar conversando. Aí depois só no goto. Tá certo? Se quiser lhe perguntar alguma coisa.
Só para aqueles que estão pedindo endereço, com certeza o Firmino vai botar isso depois para todos. Acho que através do grupo do Yahoo e na comunidade. Tá ok, gente?
Posso fazer pergunta aqui?
Bom, voltando às perguntas, deixa eu botar a tela um pouco, gente. Mota, minha vida muda ao ser espírita, mas na verdade a mente cria a ideia de que minha vida mudou por ser espírita?
Não só a ideia de que a vida mudou, como a ideia das mudanças. Não existe mudança. Para mudar teria que ser outra coisa. E se ela não deixa de ser vida, ela continua sendo vida. Veja, é a ideia de ter a vida uma mudança. Mas se você acredita em vida, a única coisa que continua existindo é vida. Vida que você diz que é de outra forma.
Davi Fernandes. Se o universo é um, como pode haver vários observadores? Em algum nível, eu, observador, sou você, observador do Pai Joaquim. E você sou eu?
É, o mocho já tá, agora, o outro estava olhando para as pessoas. Esse já está olhando para o cinema. Concentre-se no filme. Esqueça-os quem está assistindo. Só existe você e a tela. Você e o filme. Esqueça o Eto.
Olha.
Olha, eu tenho pena do produtor deste filme. Não, o moço tá falando que tá não. Ninguém presta atenção no filme que ele criou. Tá todo mundo olhando pros lados. O filme tá passando sozinho lá na frente. É igual a televisão que você liga e vai fazer outra coisa. Ou vai olhar pra ver se a sala tá limpa, ou vai olhar pra ver se os móveis tão bons. Ninguém olha pra televisão.
Eu acho que o cara de marketing desse filme deve ser meio ruim, viu?
Sabe por que ele falou isso? Porque ele quer esse emprego pra ele. Quer que mande o outro em bola.
Marco Marques. Joaquim, vai ter festa de Nossa Senhora esse ano?
Acho que sim. Se alguém disser assim, eu faço, vai ter. Se ninguém disser, eu faço, não vai ter. Agora, tem algumas pessoas que eu disse, não dê sem morrer, essa tá de chão. Essas pessoas vão me ouvir. Ou vão fazer como o outro. Não, mas o senhor disse. O senhor não falou onde vai ser. Eu não tenho que falar.
Aproveitando esse gancho aí, gente, tá rolando uma ideia aí de a gente tentar fazer um encontro com o máximo de pessoas possíveis no dia de Nossa Senhora. Então, vamos, como é que fala? Alimentar essa ideia. Achar um ponto em comum, onde fosse perto, razoavelmente perto para todos, e pudesse haver um encontro maior no dia de Nossa Senhora.
Planeta Marte é perto?
Ele está falando que o planeta Marte é perto. É encostadinho aqui. É só criar a ideia de ir lá e pronto. Mota, o filme está rolando e a mente cria a sensação de interação?
Não, a mente cria a sensação de olhar para o lado. A mente cria a preocupação de saber quem está sentado do seu lado. A mente cria a preocupação de saber qual é o nome do que está aposentando. A mente cria a preocupação de saber se o tapete do céu é vermelho. A mente não quer nem saber do filme. A mente não quer que você veja o filme.
Aí, Marcão. Marco Tavares. Esse filme me sacaneou hoje. Eu passei por boas. Era mesmo necessário? E o que eu aprendi com o sofrimento?
Não sei se ela é necessário, não sei se eu aprendi alguma coisa, se eu decidi de aprender. Se eu soubesse se é necessário ou não, eu me identifiquei com aquilo e eu tenho que me desidentificar. Que mais é? O que que eu aprendi? Se você souber o que aprendeu, você se identificou com aquilo. Aquilo só aconteceu para ver se você se desidentificava ou não. Mas de vez em quando ficar na estrada é bom.
Mandaleiros, o filme não é a própria mente?
Sim.
Tchau, Zirinha. O Marco tá falando aqui, eu faço.
Então faça. Então, se acabar as perguntas, nós te encontramos na semana que vem, tá certo? Aí na semana que vem nós vai fechar os 6 meses, né, Ixo?
É a última, né?
É a última antes do goto, né? É, nunca é a última, é sempre não. A penúltima, né? É igual a bebida pra bêbado, né? A bebida pra alcoólatra é sempre Ixo, essa é a penúltima. Tá certo? Então nós te encontramos então na semana que vem. Fiquem na paz, viu?
Bom, boa noite a todos, até mais. E a gente se vê na próxima terça. Um grande abraço. Tchau.